Bom dia, boa tarde, boa noite, caros A-Founders. Nós somos os afundadores de startups, pessoas normais falando sobre os tropeços do empreendedorismo. Este podcast não vai te deixar rico, mas empreender também não. Bem, hoje estou aqui, eu, Kelvin, Hugo Cobra, Lúcio Cordeiro, para conversar um pouco sobre um tema talvez mais light, talvez mais good vibes, talvez mais positividade tóxica. Sobre empregabilidade, ou como conseguir e manter um emprego em startups. Para falar que a gente só não fala mal de startups aqui, a gente vai também agora dar algumas dicas, talvez, né? Acho que esse é o melhor mote para a gente começar aqui. A gente vai falar sobre dicas, né? Sobre de como conseguir emprego em startups em específico, e depois como conseguir manter, vislumbrar uma carreira, aumento. Vamos conversar, bater um papo um pouco sobre esse tema aqui hoje. É, antes da gente começar mesmo a explorar um pouco mais o tema, acho que vale uma pequena observação, apesar de pequena, sagaz e importante, que é o seguinte: nada, absolutamente nada do que a gente falar aqui vai garantir com exatidão de 100% que você vai conseguir um emprego. Mas, dentro das nossas experiências, como empreendedores, como empregados, como diretores de RH e condutores de processos seletivos em startup, talvez tenham dicas aqui valiosas para você que está se aventurando nesse mundo ou quer se aventurar no mundo de startups, né? Nessas carreiras gloriosas oferecidas por startups maravilhosas aí do Brasil, como você conseguir desempenhar um bom papel nisso daí dentro dos processos seletivos. Beleza, acho que esse é o mote aí e vamos começar então. Então, vamos começar com a primeira pergunta, que é como conseguir um emprego em startup? Daí já passo aí a palavra aos meus queridos companheiros de MesaCast, Lúcio Cordeiro e Hugo Cobra. Quem quiser começar, solta a braba.
Falando sobre como que é processo seletivo em startup, como conseguir vaga em startup, como que é uma startup fazendo um processo seletivo, né? De modo geral, principalmente quando você já está numa fase ali bem inicial, você está começando a montar o time, a chance enorme é que esse processo seletivo seja na base do QI. Então, você vai contratar quem você conhece, que começa um dos problemas de startup, de ser o clube de bolinha do homem hétero cis branco, que no final das contas é a galera contratando os brothers. Mas, em geral, acaba sendo isso, porque no final das contas, a ideia, entre aspas, aí é reduzir erro no processo de contratação. Como que você reduz erro no processo de contratação? Você contrata alguém com quem você já trabalhou, você contrata alguém que você conhece da época de faculdade, alguém que você tem uma boa indicação. Então, network para entrar em startup, infelizmente, é essencial. Infelizmente mesmo, porque é ruim para startup, porque acaba virando um ambiente muito pouco diverso. E é ruim para quem está fora desse grupinho e quer entrar, porque nas pequenas startups, nas melhores, aí do meu ponto de vista, né, nas melhores oportunidades, que são aquelas onde você tem mais chance de fazer mais coisas, onde você tem mais chance de se destacar, se você não conhecer não conhecer ninguém da equipe, fica muito difícil a entrada. Pegando três das minhas experiências de ser contratado em startup, fora a época de estágio e tudo mais, depois comecei a trabalhar em startup mesmo, a 99 acho que foi um caso muito, muito solto, porque eu consegui a vaga pelo site de vagas da faculdade. Então eles estavam procurando alguém para uma posição de gerente, estava lá, já conhecia a startup. Mas até então, naquele primeiro momento, eu não sabia que eu conhecia alguém que estava lá dentro. Fui saber depois. Peguei, mandei o currículo, me chamaram e deu certo. As outras duas vagas, que foi a Grover, na Alemanha, e a LAR, quando eu voltei pro Brasil, a minha entrada na startup se deu porque eu já conhecia alguém. Então, da Grover...
Mano, mas assim, ó, vou lançar outra coisa aí, vamos lá, fora do mundo aqui de privilégios, né, que é esse negócio que você tá falando de rede de contatos e tal, porque é isso, rede de contatos é importante, então beleza, temos que fazer rede de contato, Agora, uma coisa que eu sempre tenho uma dúvida, que é o seguinte: como criar essa rede de contato se você não fez GV ou USP ou qualquer outra faculdade referência, vamos dizer assim, né? Como que faz isso, né? Pô, frequentar os eventos startupeiros é legal? É um ambiente legal para se estar se eu quero trabalhar numa startup? E depois a segunda pergunta junto com isso é o seguinte: frequentando esses eventos, como não ser o cara chato do evento, tá ligado? Para fazer networking. Tipo assim, existe uma maneira de fazer networking sem ser um cara chato? Porque, maluco, sendo muito honesto, tipo assim, né? Apesar de ter feito GV e etc e tal, né? Eu sempre tive uma dificuldade gigantesca de ir nesses eventos e puxar assunto. E tipo assim, o que eu falo, maluco? Tá ligado? O que eu digo? Enfim, como que eu começo o networking, tá ligado? Porque é isso, né? Então, lá. Bom, o tópico é rede de contatos. Então, da hora. Legal, bacana, rede de contatos. Mas daí, como que eu monto minha rede de contatos, né? Tirando, obviamente, fazer uma faculdade que custa 3 conto por mês. Então, tipo assim, qual que é outra maneira da gente...
5 conto.
É isso, né, porra? Puta que pariu.
Cara,
isso.
Então, quando eu joguei a pergunta, quando eu joguei a provocação pro Lúcio, era só pra dizer, assim, que quando tu te candidata a uma vaga, existe uma realidade de coisas por trás que tu tem que estar ciente, né? Pra tu não achar que o processo é organizado. Mas aproveitando a tua puxada, assim, uma coisa que eu senti, vivi na pele, né? Porque, veja, eu entrei no mundo de startups como psicólogo. Numa época, 2014, 15, numa época que isso aí era frescura, né? Frescurite. Sim. No mínimo, se pagasse, pagava um coach aí, um guru da administração, pra falar sobre coisas humanas. E aí eu pensei assim, cara, como desenvolver a tal de rede de relacionamentos, né? E eu me dei conta, me debrucei a pensar sobre isso, né? E me dei conta que tu vai conseguir fazer conexões se o outro se interessar por ti. E como é que o outro vai se interessar por ti se tu for útil a ele? Daí é um negócio meio cruel, né? Mas é, vamos falar a real, né?
É, aqui a gente ninguém tá pra desmistificar, né? Porque é isso.
Ninguém vai gostar de ti porque tem belos olhos verdes e muita dedicação e sangue no olho e skin in the game, blá, blá, blá. As pessoas vão se interessar por ti dentro desse mundo na medida que tu for útil em alguma medida pra elas, né? Se tiver algo a acrescentar. A estratégia pra mim, pra conseguir fazer conexões, assim, era essa, né? Sempre quando tinha conseguido uma abertura de algum tipo de diálogo com alguém, ou às vezes tu ia num evento e tem um amigo, outro amigo, que já é mais bem relacionado, e ele faz uma ponte, sabe? Assim, ô, fulano, aqui, ó, esse aqui é o Kelvin, a gente estudou junto na FGV, né? Queria que vocês conhecessem. Nessa hora aí, tu tem que saber... a linha tênue entre apresentar aquilo que é interessante teu e que pode ser útil pro outro, né? E não ir muito além disso, né? Dizer, estudei tal e tal tema, trabalho em tal e tal campo e resolvo tal e tal coisa. Quer dizer, não tão robotizado, né? Mas foi assim que eu vi que eu consegui criar minha rede, né? Porque toda vez que eu atravessava o caminho de um startupeiro, de um gerente, de qualquer coisa que fosse, né? O que que tu faz, né?
Mas, mano, você
escolhia.
Você escolhia um evento pra ir, tipo assim, você fala, tipo assim, ah, vou nesse evento aqui. Tipo, você fazia um mapeamento de eventos, por exemplo?
Às vezes sim, procurando pares, né? É porque tinham eventos e eventos, tinham eventos dos pares, então, sei lá, RH Summit, não sei o quê, coisas assim, né? Saúde Mental Summit, pô, beleza? Ali tu já sai com uma certa autoridade, porque se alguém for conversar contigo, eu sou formado em psicologia, trabalho numa aceleradora, eu foco nessas linhas de atuação, eu faço isso, já resolvi esses problemas. Aí a pessoa se interessa pela tua conversa, né? Ela fala o lado dela, dependendo se a pessoa tiver mais ou menos poder, mais ou menos grana, ela que vai conduzir a valsa. E quando eram eventos mais abertos, tipo assim, sei lá, Startup Summit, gestão de negócio Summit, daí se tratava de dizer como é que teu conhecimento contribui no todo, né?
Total.
Que verdade é essa? Quando tu vai falar com um CEO, uma CEO, essa galera aí, o olhar deles é esse, né? Como é que todos podem ser úteis no meu grande plano da minha empresa? Eu vejo esse caminho, né? Pra mim, essa é a realidade nua e crua. Nunca vi alguém engajar numa conversa comigo que não fosse por interesse profissional mesmo, nesses eventos, né?
Sim,
nunca
sim.
teve, tipo assim, nossa, parece gente boa, é, gosto do teu jeito de ver a vida. É,
legal que não. Você torce o mesmo time que eu torço, né? Tipo assim,
mano. É, não, pô, tu gosta de jiu-jitsu, pô, legal, vamos ser amigos. Não, esquece, tá ligado?
Não,
isso acontece muitas vezes depois, né?
Sim.
Mas antes
sim.
não.
Eu, sabe, assim, a minha dica, até tá fazendo essas perguntas, um pouco enviesado de como eu fazia isso no início, assim, que era mapear os eventos, mapear as pessoas importantes que poderiam estar lá, importantes no sentido que eu também, que seria útil pra mim. Então, tipo assim, putz, vai ter investidor tal, vai ter o cara da head de sei lá o quê, de sei lá onde, naquele lugar, tá ligado? Coisas que eu conseguiria mapear as pessoas que poderiam estar nesses eventos, estudar sobre essas pessoas e estudar sobre o evento para chegar lá com uma história interessante para contar. Porque meio que eu fazia esse rolê, assim, então eu já chegava meio que com a história interessante para contar pro cara ou pra pessoa, enfim, para quem eu queria abordar ali, já com, tipo assim, mas sem parecer que eu tava meio robótico, tá ligado? Que acho que no início uma coisa que eu errava muito era parecer que eu tipo, elevator pitch, tá ligado? 60 segundos para chamar a atenção, assim. Então era meio que, tipo... Pô, sem querer esbarrei no Hugo assim. Pô, caralho, Hugo, nossa, você é tal, tal coisa, fez tal coisa. Pô, que legal, admiro muito seu trabalho em tal lugar. Pô, muito bacana, não sei o que. Que também eu acho que existe, né? Como sempre, existe essa vaidade nesses eventos. Que também agarrar por aí é um lugar também. E daí você consegue fazer essa ponte entre o que você tem pra oferecer. Porque você também tem o contexto de conhecer aquela pessoa ali também do outro lado, né? Então, até por isso que eu perguntei a questão dos eventos, pessoas, essa conexão, né? Como que conseguia criar. Mas confesso que tenho muita dificuldade até hoje de quando eu estou nesses eventos, quebrar essa primeira barreira do oi, tá ligado? Eu tipo assim...
Mas eu acho que isso, tipo, isso é uma... Eu acho que isso é uma skill, isso é um negócio que você aprende a fazer... É um dos negócios mais úteis que você pode aprender na sua carreira, como fazer networking do zero, como chegar num evento, como chegar num ambiente. E aí, assim, ambientes em geral, né? Tanto ambiente de evento, ambiente tipo, faculdade, curso, emprego novo, e conseguir se conectar rápido com a galera, porque no final das contas, isso muda muito a tua capacidade de conseguir gerar ali, não só interesse em você, mas conseguir gerar conexões interessantes dentro do processo, né? Você conseguir se conectar com mais gente e isso virar algum tipo de capital social pro futuro, entre aspas. Assim, você conseguir, através de um bate-papo, de puxar esses assuntos, puxar um assunto conectado com um evento que seja, conseguir... Que isso não seja só um papo de elevador, não seja só aquela coisa assim, ah, e aí, porra? E o tempo hoje, né? Parece que vai chover. Tipo, quebrar o assunto de elevador no evento é um ponto foda. Eu acho que isso é um negócio que dá pra ensinar, mas também é difícil, né?
É, cara, eu vejo assim, essa estratégia que eu falei agora é uma boa estratégia de abertura, né? Acho que... É porque, assim, pessoas interessantes são pessoas... Na minha visão, claro, né? Pessoas interessantes são pessoas que, pô, dominam algo, estudam muito uma coisa, né? Isso... Então, mostrar aquilo que tu faz, que tu domina, é uma forma de, digamos assim, abertura interessante, né? Ou se mostrar interessado no outro. Você abre, não, o que que tu faz, como é que é a tua história, etc... E aí, se tu receber abertura, tu também já entra, mas entra ciente de que tu precisa... Tu tem um tempo ali pra... Né? Pras primeiras impressões. Mas, de fato, isso é uma prática. Isso é uma vivência. Chega uma hora que é super natural, assim. Quanto mais confiante, empoderado tu é, de quem tu é, do que tu faz, do lugar que tu ocupa, tu fica mais tranquilo, né? De fazer esses contatos. Mas esse é um aspecto, né? A gente tá falando de... Assim... A gente tá falando da questão de criação de rede de contatos, né? Show, beleza. Mas no outro aspecto, que é o aspecto candidatar-se a uma vaga, se fazer ser visto, é um outro jogo, né?
Total.
Eu digo que é um jogo de aparências, mas não uma aparência tão vazia. Tu tem que saber seduzir um pouco, não tão forçado, não tão humilde, para chegar ao outro ponto, né? Para mim, o mais difícil quando alguém, e eu acho que tem mais a ver com o nosso público, que a grande maioria, assim, entendo que tem uma grande maioria que é gente que trabalha na linha de frente, operacional e tático de startup, quando vai trocar de vaga, assim, claro, aciona a sua rede para ver oportunidades e conta com um amigo que já está dentro do negócio para dar um salve no RH, né?
Total, total.
Agora, como é que tu aproveita, como é que tu faz o melhor movimento para que aquele salve que o RH recebeu se comprove, né? Tipo, pô, essa indicação é boa. E aí vem alguns aspectos que eu acho que a gente pode falar e trabalhar, né? O primeiro deles, para mim, é um LinkedIn com uma boa redação, um bom posicionamento e que entregue o ouro de uma forma interessante e assertiva, né? Então, não fazer descrições infinitas dos lugares que tu passou, mas botar, assim, função e conquistas, né? Um ponto fundamental. Uma boa foto, detalhes, assim, de quem bate o olho vê uma boa organização, né? A gente isso fala muito, né? A gente abre o LinkedIn, vê a forma como ele está organizado e pensado esteticamente, já tem uma impressão, né? O segundo ponto é conseguir, quando sentar à mesa com seres humanos e dialogar com eles e não ficar preso nos processos infinitos dos aplicativos, essa é a hora de brilhar, né? Essa é a hora de falar, se posicionar, mostrar segurança, não mostrar, negociar. Ali, pra mim, é a chave, né?
Então, você diz isso, na, você tá falando já do momento da entrevista já.
É, porque tem processo e processo, né? Uhum. Tem empresas que fazem processos com várias entrevistas, o RH, depois o líder da área, depois o líder, eu, o gestor, blá, blá, blá. E tem outros que são mais objetivos, né? Tu nunca sabe com quem tá falando, mas tu, a cada encontro, a cada fala, é a primeira e última, pode ser, né? E ali tu tem que transmitir algo teu. E quando eu digo transmitir algo teu, é conseguir falar de uma forma que tu seja autêntico, mas também que diga que se interessa pelos interesses deles. Entende? Não dá pra chegar ali sem ser autêntico. Não, eu estudei isso, eu acredito nisso, é isso que eu quero. Né? Por isso que vem aquelas perguntas. O que que tu achou da nossa empresa? O que que tem aqui que te chamou a atenção? Essas perguntas não são por acaso. Essas perguntas são pra ver se a gente ouve do outro lado. Aquele tipo de resposta mais ou menos assim, o que vocês têm, o que vocês criaram faz muito sentido pro que eu tô criando, digamos assim, né?
Total.
Tipo, tem uma negação da verdade, a verdade é, essa pessoa quer emprego porque tem que pagar as contas, vamos esquecer isso, vamos olhar para o outro lado é, o que nós somos, o que representamos, o que temos, Você se ajoelha perante nós nessa hora, né? Perante a nós.
Você vai pedir essa bênção aqui, né? Tipo isso.
Tipo assim, nós somos tão grandes, poderosos e... E às vezes tem RH que se confunde, né? Como porta-voz disso, né?
Total, total.
Esquece que tem um ser humano ali. Por isso que eu falo para as pessoas. Quando entrar numa entrevista, lembra a realidade de uma entrevista é essa. Jogo de poder, sabe? Concessões... É tu dizer, não, eu baixo um pouco aqui, né? Tem tudo isso, né?
Total, total. Cara, eu, assim, vou dar meus 5 centavos aí sobre todos esses temas que você falou, que vai lá do LinkedIn até... Porque o LinkedIn nada mais é que um currículo, tá? Então, assim, né, de guardar as proporções, é um currículo. É um currículo bonitinho ali numa rede social, pá, mas é um currículo. Então, mas falando de LinkedIn e currículo... E depois migrando para entrevistas, e até mesmo antes, em rede de contato, que a gente estava falando, o que eu acho que é importante é você conseguir montar um bom storytelling. E duas coisas. Para quem você está falando, né? Então, para quem você está falando, vai direcionar o que você vai falar, tá ligado? Então, assim, uma coisa que eu acho que é muito engraçada, assim, principalmente acontece muito para quem tem muitas vivências muito múltiplas. Esse é o meu caso, por exemplo, né? Então, eu trabalhei desde eventos a restaurantes, a vender no shopping, a ter startup de tecnologia. Então, assim, porra, se eu colocar tudo no meu currículo vai ter umas 10 páginas com experiências bizarras múltiplas. Então, uma coisa que eu sempre fiz era, tipo assim, mudar o meu currículo, então eu tinha currículos dependendo da vaga que eu fosse aplicar. Então era tipo assim, como eu acabei de ter uma vivência múltipla, eu falei assim, ah, vou aplicar para produto, né, para PM. Então eu vou selecionar as experiências e direcionar o storytelling para PM. Puta, eu vou aplicar para uma vaga de vendas. Então eu vou direcionar o storytelling do meu currículo para uma vaga de vendas. Eu acho que você ter uma história interessante para contar e para quem você vai contar é o que conta mais, assim, no geral. Né? Então eu sempre tento fazer esses recortes nos currículos para mostrar do tipo assim, cara, tá, é isso que eu quero vender para essa pessoa nesse sentido, assim. E obviamente, que é o que você falou, obviamente conhecer para quem eu vou vender é o principal ponto que faz com que eu module a minha história para ficar mais atraente para aquela pessoa, né? Eu tipo assim, putz, olha, aí acaba sendo mais interessante nesse sentido, assim.
Sim. É, então, essa tua fala é interessante porque nos relembra que o LinkedIn é um organismo vivo, né? Tipo assim, não é que tu vai dar o ajuste final e nunca mais vai tocar naquilo ali. Não.
Exato.
A cada movimento profissional teu, tu vai ter que dar uma mexida de acordo com o grupo de interesse, né?
Total,
e
total.
Esses LinkedIns barra currículos online vão se metamorfoseando aí, né? De fato.
Total. É. E uma outra parada também, cara, que eu acho que eu acho que um outro ponto muito relevante que vale a pena a gente falar aqui é a questão também de fazer faculdade. Maluco, eu vou falar pra vocês uma parada, porque ficou no nosso imaginário startupeiro, né? Que, ah, faculdade não é importante, não sei o quê, blá, blá, blá. Nesses dias eu até tava discutindo num fórum, famoso Reddit, ou Reddit, já diriam nós brasileiros, que eu tava discutindo com o pessoal lá num tópico, e o cara falando disso, tipo, ah, não, faculdade, não, blá, 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 não precisa, etc e tal. Cara, façam faculdade. Esse é um ponto, assim. Se vocês estão ouvindo a gente, não concluiu a faculdade ainda, não concluiu porque começou a trabalhar numa startup e a startup disse que faculdade não era importante para sua carreira. Eu conheço muitos assim, conheço muita gente que entrou na startup, conseguiu um emprego, hoje está ganhando bem, mas ainda não concluiu a faculdade. É uma parada que eu falo para todo mundo, falo, conclua a faculdade. Faça a graduação até o final. Ela é importante para sua sobrevivência para depois da startup, tá ligado? E para além de rede de contato, para além de um monte de coisa que também vai te ajudar, né, em tudo isso que a gente tá falando, muitas vezes a faculdade é o que te separa ali num processo seletivo. Você muitas vezes é principalmente para vaga gringa. Vaga gringa é obrigatório ter faculdade. Os caras não contratam quem não tem faculdade. Ponto. Ponto.
E,
assim,
tá? E não só não contratam, assim. Se você. A gente tem visto cada vez mais o pessoal falando no LinkedIn, incentivando a galera, e eu concordo, tem que incentivar mesmo o pessoal a pegar vaga nos Estados Unidos, vaga na Europa, sair do Brasil se achar que é o caso e tudo mais. Você não consegue visto de trabalho para outro país se você não tiver graduação.
Totalmente. Verdade.
São raríssimos os casos, que eu conheço de profissionais que conseguiram trabalhar fora, mesmo não tendo graduação na área de trabalho. E que eu me lembro, na real, foi um único caso e é um dos profissionais mais excepcionais que eu conheço. Então, assim, é total fora da curva. E mesmo assim, a vida dele era muito pior do que de uma pessoa que tinha graduação e foi, porque o visto de trabalho dele era pior, era mais restrito, qualquer probleminha que ele tivesse na empresa dava muito mais dor de cabeça para ele ficar no país. Pegando o caso da Europa, por exemplo, a Europa tem o Blue Card, que é tipo, entre aspas, o Green Card deles, que te permite uma certa mobilidade na União Europeia como um todo para trabalhar, né? Depois de um tempo que você está lá. Se você é formado na sua área, rapidinho você consegue que esse Blue Card vire residência permanente e você já tem uma vida ali não dependente da empresa que te levou para trabalhar. Esse meu amigo, que era cara que era CTO de empresa aqui no Brasil, foi para a Europa porque queria qualidade de vida e tudo mais. O visto dele era vinculado ao contratante. Então, ele passava o tempo inteiro morrendo de medo de ser demitido, porque a partir do momento que ele fosse desligado, ele tinha 3 meses para achar um emprego ou ele tinha que vazar da Europa.
Caralho, então, isso daí é foda, né? Foda.
É foda, é foda.
Boa, boa. Cara, assim, ó, agora outro ponto que o Hugo trouxe também, né? Que ele falou um lance que eu fiquei meio assim, pensativo sobre. Que é o lance do processo seletivo, ele, né, o que que tem por trás do processo seletivo? E ele, apesar de ter uma cara de ser uma coisa exata, né, de ser uma coisa quase que matemática, né, acho que assim, quem tá olhando de fora, e muitas vezes o próprio gestor se tenta se enganar, né, do tipo assim, deixa eu colocar aqui uns testes, deixa eu colocar aqui uma métrica, deixa eu avaliar, né, porque eu lembro uma coisa muito engraçada, esse negócio de teste. Qual que é a nota que você dá para esse candidato, né? Só para você ter uma métrica, assim, né? Para você meio que se enganar, que você tá avaliando quantitativamente aquele candidato ali. Mas o que você acha, o que você, né, diria sobre como se destacar num processo seletivo, seja ali nesses testes, dinâmicas ou entrevistas, mesmo sabendo que principalmente sabendo que não é exatamente sobre aquilo. Não é sobre você acertar quantas bolas de basquete cabem no estádio, tá ligado? Uhum. Tipo assim, como que eu faço? Né? Qual que é a sua dica do tipo assim, putz, sabendo que tudo isso aqui é bem subjetivo, né? Como que eu, candidato, posso de alguma maneira, né, levar vantagem? Ou como que eu posso me destacar nessa subjetividade do outro ali, né? Nesse julgamento ali dos caras ali.
Eu gosto desse teu pensamento, porque isso aí foi uma lição que eu aprendi a duras penas num período antes de entrar na aceleradora e tal. Eu me candidatei a muitas vagas de trabalho, empresas normais, empresas de tecnologia, normais que eu digo tradicionais, né? E passei por uma porrada de processo seletivo sendo psicólogo e depois, criticamente, cheguei no entendimento de que a maioria das pessoas ali não sabe o que tá fazendo. Acha que sabe, ou pensa que pensa, mas não sabe, né? E aí vem situações, assim, de humilhação coletiva, quase, né? De todo mundo concorrendo uma vaga, né? Vamos lá, se apresente aí na frente dos outros, venda seu peixe na frente dos outros, né? É uma coisa complicada, mas beleza. Bom, sobre a tua pergunta, né? Coisas pra fazer, da minha visão, assim. Primeiro que tenha em mente que se for pro grupo, fudeu, né? Se for pro coletivo, ferrou. Ferrou mesmo. Porque, cara, é imprevisível, né? Dinâmica de grupo é imprevisível. Algo teu muito particular pode brotar ali, algo que é muito teu e particular e que, sei lá, aos olhos de quem tá aplicando não é interessante, né? Então, tem dois caminhos possíveis de pensamento. Ou de ser autêntico, porque aí no final, a vaga te interessa. Então seja autêntico nessa dinâmica, pra que quem sabe quem tu é, se for interessante, vai ser chamado. Então tu já tá com uma tranquilidade. Ou outra, quando tu for fazer uma dinâmica de grupo numa empresa, conheça a cultura, os valores dessa empresa. Geralmente essas empresas têm nos seus sites um trabalho conosco que fala, né? Gostamos de gente mais agressiva, mais aguerrida. Bom, tá aí uma dica, né? De alguma coisa que tu pode performar. Então tem esses dois caminhos que eu vejo. Claro, a criatividade de cada um pode ir além. Mas quando vai no grupo, pra mim já fica mais complicado, né? Por causa disso. Porque não se sabe. Quando vai pro
ano... Entropia de grupo é foda, né, cara? Porque você também nunca sabe os candidatos que vão estar com você. Eu sempre... É uma parada na dinâmica que eu sempre ficava meio assim receoso. Tipo assim, pô, e se esse cara aqui surtar? Ou tipo, sei lá. E se... Você imagina, tipo assim... É isso, né, mano?
E também não dá pra saber o que o avaliador tá procurando, porque aí ele aplica uma dinâmica que dá a entender que a dinâmica é pra avaliar, sei lá, capacidade de trabalhar em grupo. Só que sabe-se lá o que pensa a cabeça dessas pessoas que aplicam esses instrumentos subjetivos, e ele aplica uma dinâmica pra ver a capacidade de trabalhar em grupo, mas interessa ele ver quem é individualista.
Total.
Cara, pode acontecer. Por quê? Porque rola muita pseudociência, porque rola muita gente que acha que sabe A coisa mais arriscada que existe é tu fazer uma leitura de um outro a partir do fenômeno que tu tá observando, né? Tu não tem como. Então, quer dizer, se eu sou um cara do bem, aí tem uma dinâmica cujo intuito é agressividade. Eu ajo com agressividade. Aí o cara olha e fala, não, é agressivo demais. Tu entende meu ponto?
Total.
O campo do mal entendido é tremendo. Tremendo.
Exato.
Né? E aí, Por isso que uma conversa é mais interessante.
Total. Não, eu sempre fico pensando nesse ponto, né, dessa agressividade, né? É a linha tênue do que divide agressividade e violência, né? Tipo assim, o cara é agressivo, mas daí o cara também já chega e já vai passa cabeça, tipo assim, xingando geral ou sendo, né, tipo, escrotão, assim. Né? É foda, exato, cara. Dinâmica. A minha dica também pra dinâmica, eu sempre, né, quando eu participei de muitas dinâmicas. Nossa, eu fiz muito processo seletivo, galera. Muito. Cara, desse negócio que você tava falando de se apresentar, eu lembrei de uma que os caras me davam um fósforo que eu tinha que me apresentar enquanto o fogo do fósforo. Tipo assim, né? Ah. Oi, meu nome é Kelvin, blá, apagava, já era, fudeu. É. Eu sempre ficava nessa noite.
Síntese da pessoa, né?
É, eu falo assim, eu consegui falar meu nome, maluco. Minha idade, no máximo, e é isso, acabou. Mas eu lembro assim, nas dinâmicas, o que eu sempre tentei fazer? Eu sempre tentei não ser o cara que mais chamava atenção, mas também não ser o cara que ficava sem se expressar, tá ligado? Eu tentava garantir algum lugar no meio do bolo, assim, do tipo... E é meio que foi o que me salvou em muitas partes das dinâmicas, assim. Então eu não vou ser aquele cara que vou ser metido a líder. Vem cá, vamos organizar tudo, então, sabe? Aquele maluco. Porque sempre tem alguém que vai fazer esse papel. Assim, pelo menos eu sempre tive a sorte de cair com alguém que vai querer organizar tudo e liderar tudo. Então eu meio que ficava assim, também não vou ser esse cara super, hiper participativo, mas, mano, vou levantar a mão aqui, dar uns 3 opiniões, vou preparar 3 frases a la Lúcio, digno de brusinhas, pra dar aquele pá, pô, olha aquele maluco ali e tal, não sei o quê. É. Mas é difícil, né, mano?
Dá uma
difícil.
Impressão, né?
É, exato. Uhum. É meio que deixar minha marca do tipo assim, olha só, eu não passei em branco, né? Aquele cara, tipo, porque isso, né? Eu sempre falava assim, eu sempre tentava deixar no sentido assim, pô, eu tenho que sair daqui com a galera sabendo o meu nome, pelo menos, tá ligado? Uhum. Tipo assim, meio que, o cara ali é o Kelvin, tá ligado? Tipo assim.
É, essa é uma excelente dica, na real. Olhando, né, tipo... É porque eu fico pensando muito no lugar de quem teria que fazer... Eu, como RH, nunca fiz, né? Mas eu sempre fico pensando. E, de fato, quando a pessoa consegue falar uma coisa inteligente ali no meio e tal, marcar de alguma forma, chama atenção.
Eu vou contar uma coisa engraçada. Eu já fiz isso errado, tá, gente? Isso daí eu só consegui gerar essa metodologia por não ter passado em algumas. E uma técnica que eu usava antigamente era ser o cara engraçado. Então, assim, eu tentava falar uma piada, tipo, que tinha um contexto, porque também tinha uma época que eu falava, pô, mano, eu estudava um pouco sobre texto de humor, eu falava, pô, vou soltar uma piada aqui e tal, e nossa, mano, eu já fiz muita bosta, assim, nesse negócio, fiz umas piadas, assim, totalmente deslocadas, de gerar aquele climão, tá ligado? Ninguém dá risada, e tipo, assim, ficar aquele tipo, putz, mano, piada que ninguém entendeu e tal, assim, foi foda. Então, assim, não faça o engraçado, não faça o engraçado, o engraçado não é uma boa estratégia. Pela minha vivência aqui, o engraçado deu errado nos processos seletivos.
Cara, eu... Acho que eu e nós três aqui, né? A gente pegou muito processo seletivo, muito processo de trainee. Naquela época que rede social era um negócio que tava surgindo. Que todo mundo achou que, no final das contas, você teria milhares de redes sociais. Então, teve uma época que todo programa de trainee desenvolveu uma rede social própria... E você tinha que ficar lá batendo papo com a galera no meio, tipo, entre fases, né? Quando eu vi aquilo, assim, cara, não vou participar. Isso pra mim era um no-go pra startup. Assim, se eu tenho que ficar batendo papo em grupo aleatório pra convencer essa galera a me contratar, eu vou trabalhar em outro canto.
Ah, teve isso, cara. Não vivi, eu nunca participei dessas coisas de treino, teve isso, velho.
Teve uma época que era bem zoada.
Na real, eu já me inscrevi em processo de treininho assim, mas não cheguei a cair numa prova dessa tão louca. Sabe a gente falando aqui, eu me dei conta de uma coisa assim, eu demorei a ter uma opinião crítica assim, velho. Teve um período que eu topava tudo, mano. Eu cheguei a acreditar nessa ideologia. Fiz um monte de coisa em grupo, dinâmica, entrevista.
Eu fiz achei, de você sabe, fazer para selecionar ou você fez de você...
Eu como candidato, buscando emprego.
Pode crer.
Né? Olhando para trás, é porque às vezes quem nos escuta deve achar que a gente já tem uma opinião crítica das paradas desde o dia que sentou na faculdade, ou antes até. Mas não, né? A gente se fudeu. E eu tô lembrando aqui que nada, época de faculdade pra conseguir estágio, sim, fiz dinâmica de grupo pra estágio, e pra arranjar trabalho CLT, coisa que nunca consegui, eu fiz, velho. E eu me lembro que na época que eu fazia, eu pensava assim, não, eu tô confiando que tem um profissional aqui por trás avaliando essas paradas, né?
Total.
Fiz
total.
Tanto que chegou um momento que eu comecei a ver, assim, as respostas que davam. Pô, passei horas ali num negócio que era constrangedor, né? E aí a resposta que vinha era uma linha ou outra, e eu ingênuo achando, não, se eu fizer essas dinâmicas aqui de me apresentar, de sentar no balão, sei lá, uma hora vão falar algo de mim que eu não estou vendo, né?
Uhum.
Nunca veio. Nunca saiu nenhum feedback inteligente de uma dinâmica de grupo.
Cara,
nunca alguém chegou assim, ó, Hug, a partir dessa dinâmica de grupo, onde tu tinha que carregar água nessa sacola de plástico, eu pude entender que o que tá te fudendo em ser contratado é o fato de que tu tem uma cognição XPTO, um posicionamento... Nunca veio.
Mano,
nunca. Nunca veio um feedback inteligente, seja de uma dinâmica de grupo ou seja de uma entrevista one-on-one.
Total.
E esse é meu ponto. Aí teve um momento na minha vida que eu vi que nunca teria CLT, né? E aí fui pra vida de empreendedor / PJ e comecei a trabalhar. Eu comecei a olhar e ver assim, puta que pariu, velho. Eu confiei cegamente em coisas que ninguém sabia o que tava fazendo, sabe?
Total.
É isso?
Total.
Uma revolta?
Não, total. Eu lembrei, cara, de uma... Eu não sei se vocês ficaram... Isso que você falou agora, de nunca ter recebido um feedback decente, né? Seja de uma dinâmica ou de uma entrevista, que você não passou, né? É uma coisa que corrobora isso daí. Eu não sei se chegaram a ver que ficou famoso, tipo, uma mensagem, daquelas mensagens automáticas, que o RH esqueceu de substituir a variável, assim. Então, o cara recebeu uma mensagem automática, tipo assim... Oi, Lúcio, tudo bem? Infelizmente não foi dessa vez, você não passou no processo seletivo devido a, daí assim, inserir motivo entre chaves, tá ligado?
Uhum.
Tente da próxima vez, sei lá o quê. E tipo, o cara recebeu esse tipo SMS, WhatsApp, e-mail, sei lá que porra que o cara recebeu, e esse era o feedback, tá ligado? É simplesmente isso, é o que você tá falando, é insira o motivo, porque é qualquer coisa, foda-se, tá ligado? Tipo assim, qualquer coisa aleatória que serve pra qualquer coisa, tá ligado? Toma esse feedback aí.
Não, e também assim, ó, muitas vezes, olha só uma outra coisa que acontece aqui, quem tá ouvindo vai se identificar, muitas vezes, vai lá, tem um processo, aí tem um candidato bom, que passa no RH, que passa no gestor, que passa em todo mundo, aí cai no colo lá do sócio genial, e aí o sócio genial, ele não gosta, mas por quê?
Uhum.
Eu tenho um gut feeling a respeito, aí fudeu, meu irmão. Exato. Quando o sócio tem um gut feeling, acabou. Tá, exato. Mas quais são os aspectos objetivos do gut feeling? Não tem, não quer, não foi com a tua cara.
O famoso santo não bateu, né, mano? O famoso santo não bateu já.
Esse é o imponderável da parada, né? Tipo, tem gente, cara, é bizarro, já vi gente convivo, gente que mentorei, gente que eu tentei contratar. Que chega um momento que bate no irracional. O cara faz tudo, fala muito bem, é articulado, o LinkedIn é bem arrumado, causou impressões,
então.
Mas aí causa um mal-estar. Por quê? Às vezes porque foi tudo muito certo. Às vezes porque... Aí agora a gente entra numa outra polêmica, filha da puta, porque o disque dele... Não condiz com a cultura da empresa.
Porque ele é uma águia, ele não é um lobo, né, mano? E eu só posso contratar a águia agora, porque minha equipe já tem muito
tubarão. É bizarro,
tubarão.
Mas essas coisas acontecem, cara. Essas coisas acontecem. E é surreal que essas coisas aconteçam, entendeu?
Totalmente.
Então,
totalmente.
Então assim, putz, é foda. E...
Mas, mano, agora você falou do negócio de feedback, de entrevista. Eu vou contar um caos, esse caos engraçado da mensagem automática. Mas também eu tenho um único caso positivo disso, de feedback, e foi numa empresa júnior, mano. Na famosa Unesp de Araraquara, quando eu fiz o processo seletivo para empresa júnior de farmácia lá, daí fiz dinâmica e tal, não sei o que lá, mas era um processo seletivo bem mais interessante em questão de dinâmica, porque a dinâmica ela não era uma dinâmica local onde se observava. Você tinha um case que você tinha que resolver em grupo com a galera e você depois apresentava esse case para, né, para as pessoas ali. E daí, obviamente, eu com 17 anos de idade, era meu primeiro processo seletivo participando, né? Eu fiz o processo seletivo e eu lembro que durante a apresentação eu falei... Olha só que doido isso aqui, mas olha uma coisa que me moldou muito, maluco, nos processos seletivos. Eu falei muito eu. Eu fiz isso, eu decidi fazer isso aqui, eu escrevi isso daqui, não sei o que lá. E o feedback que veio foi sobre isso. Foi tipo assim, ah, então, é que na apresentação, que é o Viera do grupo, além de você ter dominado a apresentação, você falou só sobre o que você fez e não sobre como o grupo trabalhou e etc e tal. E, cara, apesar de tudo bem, foi uma apresentação só e que, enfim, né? Mas foi o único feedback que eu lembro que eu falei assim, caralho, maluco. Talvez tenha algo no meu discurso que realmente por eu querer me destacar, eu tentei sair na frente, correr e me mostrar e me exibir, falar que eu que fiz e eu que resolvi e eu que não sei o que lá, né? E que foi realmente, foi a primeira vez, e que me moldou. Moldou no sentido, assim, que hoje em dia é uma das coisas que quando eu vou pra dinâmica, aquele negócio que a gente tava conversando e tal, uma parada que eu presto mais atenção, tá ligado?
É, eu vou falar assim, ó, que tem duas interpretações dessa parada. Primeiro, quem tava avaliando sabia o que tava fazendo, que eu duvido muito, ou... A parada se destacou tanto que te direcionaram com um clichê. Porque essa parada aí de...
Total,
foi
total,
muito individualista.
Total.
É um puta de um clichê do caralho. Só que, né, devido à contingência, ao acaso, te caiu bem, né? Então, sim, acho que isso aí é mais um causo do acaso positivo do que, de fato, alguém mas... inteligente falando algo.
O bom é que o Hugo pegou e destruiu o único feedback positivo que o Kelvin recebeu.
Mas é que tá. Mas é que tá. Eu não acho que o feedback é positivo pelo feedback, mas sim por ter um feedback que não foi um... Que isso, por ter uma coisa que é tipo assim, e que não foi... E assim, a pessoa que me deu o feedback, ela pegou uma situação da qual eu estava ali, ela pegou, tá vendo essa situação aqui? Isso daqui, não é o insert the comment, tá ligado? Não é tipo, insira o motivo randômico aleatório, toma aí e tal. Então, apesar de ser clichê, eu ainda acredito que o clichê é clichê por algum motivo, né? Porque acontece, acaba
sim,
se repetindo,
não, sim,
né?
Sim.
Acaba
mas eu acho que é... O ponto positivo é que a pessoa se esforçou pra usar um elemento da realidade e aterrar na realidade.
Exato.
Bom, aí tudo bem, concordando, tá ligado? Concordando.
Não pelo motivo em si. Assim, não pelo motivo em si, que apesar que eu acho que teve impactos profundos por ter sido meu primeiro processo seletivo, no que moldou como eu lidei com isso mais à frente. Mas eu acho que de ter foi interessante. É isso, foi o que você falou. Aterrada na realidade, ó, toma esse feedback.
O famoso relógio parado que tá certo pelo menos duas vezes no dia, né?
Totalmente, exatamente isso.
Pô, matasse a pau. Tá. Eu tenho um caso bom também, um acaso positivo, clichê, não sei, mas foi uma viradinha aí de chave também importante, né? Teve uma ocasião que, enfim, foi um coach num lugar que eu trabalhava e tal, e eu tava veementemente contra, assim, dizer, porra, não, sabe? Pelo amor de Deus, não. Mas aí ele usava um teste, tipo o teste DISC, que tem várias variações, né? E aí eu fiz, assim, na curiosidade, e fui lá pra ouvir o que ele tinha a me dizer, né? Fui meio descrente, fui meio tipo assim, ah, cara, ouvi um monte de balela, assim. Mas aí a pessoa pegou o teste, assim, e falou, cara, olha só, tá vendo aqui que tem esse eixo, que é o eixo D, o C, acho que é o C, D, I, S, C, é o C. O C é cautela. Aí, enfim, era o eixo que dizia respeito a cautela, a cuidado, a seguir as regras muito bem, né?
Uhum.
Ele olhou e falou assim, olha, esse lado aqui, ele aparece muito alto. E isso aqui tá conflitando com esse ponto aqui, que é o ponto de aparecer, de falar, de se exibir. Talvez tu esteja sofrendo por não poder ser quem tu é num ambiente que é competitivo. Só que essa pessoa era uma pessoa que tinha uma trilha... Eu tive um preconceito de primeira, né? Mas depois fui olhar, ele tinha uma trilha, ele lia, ele se esforçava, ele tentava aterrar na realidade. E essa fala, na época, me chamou também. Eu falei, é verdade. Realmente. E aí ele fez uma leitura, tipo assim... Cara... Tu tá sendo muito certinho num ambiente que quer mais ousadia de ti. Falou uma parada assim.
Uhum.
Puta, me pegou. Sabe?
Total.
Assim,
total.
Porra, que interessante. Mas teve todo um esforço. O cara me chamou numa sala. Dedicou, tipo assim, 45 minutos pra ter, trocar uma ideia comigo. Teve um cuidado, né?
Aham. Uhum.
Então, sim, às vezes, nesses acasos, coisas boas acontecem, né? Mas são raras, né? E a gente não deve esperar por elas também.
É, não. É assim, a gente... Assim, esses dois exemplos bons... não deve interferir nos 99 ruins, que é o que acontece, que era a regra, que é não ter feedback nenhum, não ter resposta nenhuma, e quando tem, se tem, é uma resposta totalmente genérica, aleatória, insira um motivo de não ter passado no processo seletivo aqui, tá ligado? É meio que isso, né? É. O que faz entrar numa outra pauta aqui, num próximo passo, que é... Beleza, fiz a entrevista, participei do processo seletivo, né? Consegui aí fazer, conduzir de alguma maneira, né? A outra parte é, devo cobrar uma resposta da empresa? Se eu devo cobrar... Então, passou essa parte do processo seletivo, eu devo cobrar a empresa? Eu devo chegar e falar, e aí, empresa? Né? Passei ou não passei? A gente deve cobrar, deve fazer esse follow-up com a empresa depois do processo seletivo? Opiniões.
Cara, é uma ótima pergunta, e a minha tendência é falar que sim, que, no final das contas eu acho que mostra interesse, mas não sei se por questão pessoal, não sei se por azar ou sorte, azar, né? Nenhuma das vezes que eu cobrei resposta deu certo. Então, assim, eu olhando do lado de quem já contratou e tudo mais, assim, eu acho que, tipo, óbvio, não sei que seja aquela cobrança insistente, chata e tudo mais, mostra de fato o interesse da pessoa na vaga, mostra que a pessoa tá ali focada, quer mais informação, tá de fato motivada para entrar na empresa, eu acho isso positivo. Mas nunca funcionou pra mim, então não sei até onde vale a pena. Já vi no LinkedIn o pessoal falando assim, ah não, assim que você sai da entrevista, chega em casa, tem que mandar um e-mail agradecendo, fazendo um resumo da entrevista, o que quer que seja. Vale até o Hugo falar o que acha disso. Mas fiz isso pouquíssimas vezes, e não lembro se... teve algum histórico, não teve uma correlação que eu senti entre mandar e-mail ou não e dar certo ou não a vaga.
É, o que que eu vejo, assim, sempre no caso a caso, né? Uma coisa que tem que ficar, assim, clara é que isso aí são indicadores positivos ou negativos do lado de quem tá contratando, inclusive, sabe? Por exemplo, tu se aplica, tu põe o LinkedIn, aí depois de colocar o LinkedIn, tu ainda tem que preencher de novo as informações que já estão lá. Isso acontece muito. Um salve aí para as nossas plataformas de RH brasileiras. Aí tu faz tudo certinho, entra nas reuniões no horário, etc. Mas do outro lado, quando tu entregou tudo, o outro lado às vezes não te dá prazos, ou não dá prazos bem estabelecidos, ou não honra esses prazos. Isso daí já é um alarme, né? Inclusive, eu já cometi esse erro várias vezes, me contratando, né? Porque às vezes a gente tem o desafio também de lidar com uma quantidade massiva de candidatos, etc. Então, esses erros acontecem. Mas espera-se de um candidato... Eu acho que o candidato, quando ele... Agora tô falando do lado do candidato. O candidato fez a entrevista, etc. Ele pode, sim, ao final da entrevista, dizer assim, olha, tem um prazo, um tempo... alguma, né? Como é que vocês estão planejando? E o RH tem o dever de responder, eu acho, né? Dizer, olha, é um processo complexo, amplo, de uma a duas semanas, ele vai falar alguma coisa assim, até sexta, até amanhã, whatever. Tendo esse dado em mãos, tu ganha o direito de pedir um follow-up, sim, dentro do prazo. Não tem nada de errado com isso, né? Se interpretarem de um jeito ruim, bom, aí o problema é deles, não teu, né? Agora, se não deram nenhum prazo, né? Tu falou, pô, obrigado, valeu, abraço, tu sai. Um ou dois dias tu pode mandar, olha, a gente acabou não falando, mas vai ter alguma resposta negativa ou positiva em quanto tempo? Sabe, se eu chegar na mãe, assim, que funciona. E eu também já vi causos, né? Causos, como a gente fala, de pessoas que passaram por processos mais de mais senioridade, que a resposta não vinha. Claro, eram vagas mais complexas. E que foi cobrando e falando quando achou que deveria, e que conseguiu a vaga ao final, né? Ou seja, e que inclusive esse volta e meia, esse pedido de follow-up contribuiu para a celeridade da parada. Por quê? Porque não podemos esquecer que do outro lado tem um ser humano que está lidando com várias lideranças e um budget.
Total.
Né? Nesse sentido, muitas vezes, essa pequena pedido de follow-up, essa pequena cobrança, ela pode vir quase como um lembrete, tô aqui, sou aquele candidato que vocês gostaram, mas estão dando mancada, né?
Total.
Saber fazer um pouquinho essa leitura e abordar sempre com genuína simpatia, né?
Uhum. Ó, eu vou falar grosseria, né? do meu lado, eu já contratei a pessoa que me lembrou. Porque exatamente isso que você falou, tipo assim, mano, foi isso, muito currículo chegando. Cara, vamos lá. A gente falou do currículo lá no começo, os primeiros 5 minutos de podcast falou do currículo. Galera, currículo em PDF, nunca mande currículo em Word. Primeira coisa, acho que esse é um ponto muito bom de se falar. Currículo tem que ser em PDF. Não precisa de foto, a não ser que a sua vaga seja de modelo ou alguma coisa assim. Não coloque foto. Eu pelo menos, não é uma coisa que eu levo em consideração. Acho que não precisa, tá ligado? Então, currículo em PDF, uma ótima coisa. E, cara, garanta que você siga, se tiver um padrão, porque é uma parada que, pra não me perder no volume de currículo, eu sempre colocava assim, mandar currículo com título, né, o título do, né, negócio e o nome completo. Eu sempre colocava assim, né, pra não me perder e facilitar minha vida depois. Mas, enfim, depois dessa primeira pequena digressão, uma das funcionárias que trabalha comigo hoje foi uma pessoa que, mano... Sério, era muito engraçado, porque ela mandou o currículo dela, tá ligado? E eu falei, pô, obrigado, tamo analisando, voltamos a entrar em contato. E daí, tipo assim, puta, cara, vida aconteceu, eu esqueci de falar com ela, chegaram outros candidatos, eu acabei entrevistando outros candidatos, e ela falou assim, e tal, e a minha entrevista, vocês não vão realizar não? Tal. E daí eu falei, caralho, maluco, tinha ela mesmo, eu tinha gostado do currículo dela, e acabei não marcando, vacilei. Daí eu marquei a entrevista, gostei da entrevista e contratei. Tá ligado? Se ela, até hoje eu brinco com ela com isso, se ela não tivesse, mano, me mandado uns 2 e-mails falando pra fazer entrevista com ela, eu não tinha feito, não tinha contratado ela. Então assim, eu acho que é válido. Na minha opinião, como contratante, é que acho é válido. Também como candidato, eu acabei nunca fazendo isso, porque não, acho que não sentia tanto a necessidade de fazer. Mas eu acho que vale a pena fazer sim, fazendo de bom tom, de uma maneira mais tranquila e tal ali, que se acha que cabe, acho que é uma boa fazer sim.
É, válido. E interpretações sempre podem advir disso, né? Do tipo assim, tá demonstrando organização, interesse, tá ligado?
Total.
N coisas,
total.
Né, cara?
É isso mesmo.
A gente nunca sabe o que o outro lado vai interpretar, né? Mas entende que alguém que... é organizado e ligado nos prazos, é algo positivo no mundo empreendedor, né?
Total.
Agora, se o cara faz entrevista e esquece, não manda mais nada, tu esquece, ele esquece, aí tu um mês depois, tem aquele lá que nunca mais mandou mensagem, fica até estranho.
Total.
É foda,
total.
Cara. Eu começo a ver que eu tô sempre caindo no relativismo, né? Mas é nóis, galera, é nóis.
Mas eu acho que assim, né?
Tudo é um pouco relativo, né? A gente precisa lembrar disso, assim, tem... Não dá pra. Não tem nada escrito. Tipo, a gente tá dando algumas opiniões aqui, mas, cara, infelizmente, no final das contas, a gente sempre acaba batendo naquele ponto de que muita da contratação vai rolar no gut feeling.
Uhum. Cara, e assim, ó, deixa eu falar. Tudo isso que a gente debateu aqui é fruto de vivências, experiências nossas de quase uma década ou mais. Lá atrás, cara, eu não tinha nenhum... Eu me lembro quando eu comecei a minha jornada de entrevistas e tudo mais, eu não tinha nenhum local onde eu pudesse acessar o papo reto, acessar uma certa verdade nua e crua. Eram sempre, assim, materiais idealistas e ideológicos, sabe? Dê o seu melhor, obedeça, seja obediente, né? Faça tudo que mandarem. Não tinha, né? Então, assim... Acho que a ideia do nosso debate aqui não é tanto promover verdades, mas, pô, trazer um corpo de histórias, visões, que nos ouvidos de quem escuta possam ajudar essa pessoa a ter uma visão crítica do que está vivendo, né? Porque o objetivo aqui é para a pessoa sofrer menos. E uma pessoa que às vezes entra no processo seletivo e não tem resposta e tudo mais, ela tem, e se ela é, digamos assim, tem menos... vivência, ela vai achar que é dela, que ela mandou mal, que ela que tá errada. Não, cara, grandes profissionais às vezes são esnobados ou passam batidos porque o outro lado, aquele que estava comandando, faz merda, entendeu? Tipo assim, tem muito coordenador de recrutamento e seleção que se acha o bambamão, o cabuloso, e que, porra, pela sua soberba, não escuta o potencial ali. Quantas histórias a gente já escutou, e tem uma que eu ouço muito, por exemplo, que o cara lá... Quantas histórias a gente já escutou de pessoas brilhantes que não entraram em grandes empresas? Por exemplo, que eu ia citar agora, o cara que fundou o Instagram. Ele tentou entrar no Facebook e não deixaram porque, ah, tu não é engenheiro de dados. Qualquer palhaçada assim, sabe? O cara foi bem, não sei o quê, mas ele não tinha aquele detalhe que o recrutador achou que era o diferencial. Que o recrutador achou. Não é que o cara olhou, viu a história dele, viu o portfólio dele. Ele achou que tinha que ser engenheiro de dados, porque ali só tinha engenheiro de dados. E aí perderam um talento daquele, melhor pro talento, que criou a porra do Instagram. Sei que essa história é uma extrapolação, mas tô extrapolando pra dar esse exemplo, né?
Total.
Se eu não me engano, o cara do WhatsApp passou por algo parecido também, assim. Ele tentou entrar no Facebook, no Google, na Microsoft, na Amazon, Netflix... Todas as grandes, foi rejeitado pela galera. Assim, beleza. Então, acho que eu vou ter que começar alguma coisa, já que ninguém me contrata. Uhum. Fundou o WhatsApp e vendeu o WhatsApp por 20 bilhões pro Zuckerberg.
Sim, cara. Cara, um causinho rápido, tá? Eu vou contar esse caos partindo da premissa de que eu sou um bom candidato, tá? Vou falar assim, sem falta modéstia. Quando é que foi? Assim, sei lá, final de 2000... Não, início desse ano. Início desse ano, eu tava saindo de uma empresa que eu estava, beleza. Aí retornando pra minha clínica, full time, total. E aí um amigo mandou uma vaga de, tipo, gerente de recursos humanos numa empresa de tecnologia local. Eu já tava convicto de que agora eu ia tocar meu consultório full, minhas consultorias full. Não ia mais, digamos assim, trabalhar pra alguém. Mas aí eu falei assim, cara, fiquei interessado em passar por esse processo. Sabe aquele assim, vou ver o que dá. No final, se os caras fizeram a proposta, até vou. Sabe uma coisa assim? E aí me candidatei, velho. Porra, e aí usei toda a minha expertise pra fazer o meu currículo em PDF, em uma página, super assertivo, com as informações necessárias. Cara, puta... retrabalhei meu LinkedIn, quase que meio que me apliquei essa prova. Assim, ó, caprichado, maravilhoso. E aí enviei o PDF, né? Envie seu currículo no e-mail e tal. Enviei, fiz tudo certinho e tal. Aí apareceu assim, erro. Erro no Microsoft Teams do cara lá do lado de lá, sei lá, qualquer merda assim. Aí mandei mais um outro e-mail, né, com um print, explicando, olha, enviei meu PDF e tal. Tentei acessar o Instagram deles, mandei, olha, aconteceu isso aqui e tal. Bicho, duas semanas depois, veio uma resposta assim. Olá. Via Instagram, né? Olá. Lembrando que quando eu mandei o e-mail, eu falei, oi, eu me candidatei assim assado, por indicação de fulano, que conhece um de vocês aí dentro, blá, blá, blá. Tudo certinho. A resposta que veio foi assim, oi. Aparentemente, nosso e-mail está funcionando corretamente. Ponto. Tá ligado? Tipo, tipo, me manda puta que pariu que é mais honesto, né?
Total, mano, total.
E, cara, foi isso, velho. Foi isso, entendeu? Não era uma empresa pequena. Não era também tão grande, é médio. Mas foi isso, entendeu? Só que como eu tava divertido de todas as coisas que eu já falei com vocês, de que quem tá lá do outro lado pode saber ou não saber o que estava fazendo, eu simplesmente respondi, poxa, que bom que o e-mail está funcionando, foi um equívoco meu, toda sorte no processo de vocês, acho que teríamos nos dado muito bem, qualquer coisa assim.
Uhum.
E segue o baile, entendeu? E nunca mais, nunca mais falaram qualquer coisa, sequer abriram. Mas aí, essa anedota, né, é pra mostrar, assim, que muitas vezes, mesmo que tu tenha confiança, mesmo que tu faça o melhor possível, cara, a gente não sabe.
Total.
O que tem lá do outro lado. A gente faz o nosso melhor, reza, né, reza pro melhor. Essa historinha é pra ilustrar um
total.
Pouco, né?
Eu acho que, assim, né, encaminhando pra encerrar aqui a conversa, eu acho que, assim, talvez... Seria interessante os candidatos e até mesmo os gestores que estão com vagas abertas, né? E os candidatos que estão postulando, se candidatando às vagas, entender que, por mais que aquela empresa, aquelas pessoas que estão cuidando do processo seletivo, tentem criar métodos e quantificar, quantificar de uma maneira a dar uma nota, uma pontuação para cada candidato. No geral, existe um critério subjetivo, individual, de cada um, que é isso, tá ligado? É isso, foi o que você falou. Mesmo o melhor, com as melhores estratégias, que tem o melhor fit, melhor habilidade, com problema, etc e tal, pode não ser selecionado, tá ligado? Acho que é isso, é uma parada que eu falo muito com gestores, assim. Eu falo assim, saiba que a métrica ou o método que você está utilizando é míope. Tá ligado? E que é isso, acho que você é também honesto do lado do gestor, do lado de quem tá fazendo o processo seletivo, considerar que é míope ali no negócio, tá ligado? Que você vai tentar fazer, obviamente, o melhor, mas que é isso. Às vezes o melhor candidato passou despercebido por um critério subjetivo, ou até por um critério objetivo mal desenhado, do tipo assim, não contrato gente de tal faculdade, por exemplo. Se não fez faculdade tal, não contrato. Uhum. Que às vezes é um critério objetivo bosta que você deixou de contratar alguém bom pra caralho, tá ligado? Que eu já vi já. Uhum. Tipo, é muito normal isso acontecer, mesmo não só nos critérios subjetivos, mas também objetivos do negócio.
Uhum. Né?
E eu acho que é isso, galera. Acho que abemos o episódio de empregabilidade. Considerações finais, Lúcio Cordeiro e Yugi Cobra?
Cara, minhas considerações finais eu fiz agora há pouco, né? Espero que esse episódio aqui não seja interpretado como um manual, mas assim, um corpo de histórias, experiências que ajudem vocês a terem uma visão menos ingênua de tudo isso que um processo de recrutamento e seleção e empregabilidade demandam, né? Então... Estamos aí na torcida.
Boa, 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 boa. Lúcio Cordeiro.
Cara, eu assino embaixo do que o Hugo falou. No final das contas, assim, esse é um episódio pra gente falar um pouco sobre como que é o processo de contratação, sobre como que é o processo de conseguir se manter no emprego. Acho que a gente conseguiu chegar lá. E no final das contas, pegando um pouquinho o assunto do começo, quando a gente estava falando sobre como entrar nesse mercado de startup, como conhecer gente e tudo mais, é um mercado que a gente não pode ser, é um negócio que a gente não pode ser ingênuo, vamos falar assim. Tipo, é um mercado que depende muito de... Como qualquer mercado, sejamos sinceros, né? Mas acho que no mercado de startup, até por ainda ser um mercado pequeno, ele é um mercado que depende muito de contato. Então, o principal ativo que você tem no mercado, o principal ativo que você tem para entrar e se manter nesse mercado é conhecer gente, é ter um bom contato, é não ser aquela pessoa que tem que estar em contato só na hora do... Só na hora do aperto, entre aspas, né? Só na hora do... Ah, tô precisando que fulano me indique para... para uma vaga, eu preciso que o Kelvin me apresente para alguém, eu preciso que o Hugo me coloque em contato com o fulano. E só nesse momento você aparece para falar com a pessoa. Cara, nesse caso, todo mundo vai lembrar de você como contatinho de trabalho, assim, sabe? Que você não é alguém que tá ali
pensando... Oi sumido, não mande um oi sumido para emprego.
Exato, não mande um oi sumido para emprego, pelo amor de Deus. O foco tem que ser, de fato, construir rede de longo prazo, né?
Boa.
E pra fazer isso, você tem que estar ali no dia a dia, assim. Você tem que estar presente e manter contato de forma, entre aspas, desinteressada, né?
Desinteressada e acho que constante, né? Acho que assim, desinteressada com entre aspas, mas de forma constante. Acho que é importante essa na construção de rede. Ter isso em conta, assim. Acho que é importante deixar esse adendo final. Muito bom.
E aproveitar as oportunidades que o próprio trabalho dá, né? De se fazer conhecer, né? Então, dar uma palestra pela empresa.
Total,
fazer um marketing pessoal,
total.
Postar a fotinho.
Se você acha
que é importante, botar o nome no mundo.
Mesmo. Total.
Não tem jeito, botar o nome no mundo, né?
Total. Sim, cara, no final das contas você precisa estar sempre, você precisa lembrar sempre que, ó, que você é o primeiro produto que você está vendendo o tempo inteiro. No capitalismo, onde o que a gente tem para vender é mão de obra, a gente precisa lembrar que a gente é produto. E a gente tem que ser um produto que tenha valor de mercado, e ter valor de mercado é ter contato, é ter conteúdo, é estar sempre presente, é estar ali se movimentando, assim.
É isso.
Boa, boa, boa. Eu acho que com isso aqui, galera, a gente encerra mais um Afundador de Startup. Bem, o drill de sempre aí, segue a gente, compartilha esse podcast com os amigos afundadores aí, para quem quer arranjar um emprego, para quem está tentando. Para quem está contratando também, muito bom. Segue a gente lá no Twitter, que agora não é Twitter mais, segue a gente lá no X. Puta, nome bosta. Segue lá no X, segue a gente no LinkedIn também, segue aí Hugo Cobra e Lúcio Cordeiro no Instagram. E é isso, galera, muito obrigado por mais um episódio, falou, valeu.
Falou, valeu.
Falou, pessoal.